Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está ouvindo mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. Apertem os cintos e se preparem para mais uma viagem sem volta pelo fascinante mundo da astronomia. E no programa de hoje, vamos viajar longe. Vamos ver que um raro alinhamento planetário pode ser a chance que teremos para mandar uma missão espacial para os planetas Urano e Netuno. Mas será que o nosso interesse por esse planeta irá se sobrepor a todos os problemas que tem uma missão dessa? É sobre isso que nós vamos conversar. Urano e Netuno, dois planetas aí muito interessantes do Sistema Solar, planetas esquecidos, mas vira e mexe, a gente faz vídeo sobre, eu falo sobre, comento sobre, e sempre muita gente pergunta se tem alguma missão programada para Urano e Netuno. Então é isso que nós vamos bater um papo nessa edição do Horizonte de Eventos. Muito bem, queridos ouvintes, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Horizonte de Eventos, uma maneira aqui diferente do Space Today de transmitir o seu conteúdo, e hoje, como vocês sabem, nós vamos falar aí de Urano e de Netuno, como eu já expliquei aí, uma ideia muito interessante. Na verdade, é uma ideia que vem ganhando cada vez mais força entre os cientistas planetários, que é enviar uma missão em breve para os planetas mais distantes do Sistema Solar. Lembrando que, oficialmente falando, Plutão não é planeta, embora a gente goste muito de Plutão, né? Então, Urano e Netuno são os planetas mais distantes. Antes de falar alguma coisa aqui para vocês, já que para vocês usarem esse podcast aqui também para aprender alguma coisa, né? Bem, quando a gente fala de cientistas planetários, nós estamos falando de um grupo de cientistas aí que envolvem astrônomos, geólogos, geofísicos, especialistas em outras áreas, geoquímicos, por exemplo, que tentam estudar aí a origem e evolução do nosso sistema solar, analisando os planetas, os cometas, os asteroides, meteoritos que caem na Terra, meteoritos que vêm de outros planetas, ou seja, toda a análise que é feita, amostras, né, que são trazidas de asteroides, tudo que está aqui no que a gente pode chamar do nosso jardim cósmico. Os cientistas planetários usam isso para poder entender o sistema solar. Para que eles possam ter uma visão completa do nosso sistema solar, eles precisam entender e conhecer todos os planetas. Não basta focar só em Marte, só em Vênus, Terra, Júpiter, né? Planetas, digamos assim, mais fáceis, mais famosos. Urano e Netuno representam um grande vazio nesse entendimento. Então vamos falar um pouquinho sobre esses dois planetas, né? Urano e Netuno, eles pertencem a uma classe de planetas conhecidos como gigantes congelados, tá? Então, o Sistema Solar, você divide ele nos planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, nos gigantes gasosos, que é Júpiter e Saturno, e nos gigantes congelados, que seria, então, Urano e Netuno. É assim que eles são classificados atualmente nas classificações aí mais modernas do Sistema Solar. E como eles estão muito longe, até hoje eles só receberam, na verdade, um breve sobrevoo das missões Voyager, né? Na verdade, de uma missão só, da Voyager 2, que passou por Urano e passou por Netuno. E por esse motivo, eles são apelidados dos planetas esquecidos ou dos gigantes esquecidos do nosso sistema solar, tá? Então, isso aí, uma breve aí introduçãozinha sobre Urano e Netuno para vocês. Depois eu posso fazer um programa aqui só falando dos gigantes congelados e aí entrando em detalhes deles, tá? Bem, além da ideia de mandar uma missão para Urano e Netuno estar crescendo, né? Porque os cientistas planetários querem conhecer o sistema solar como um todo. Para isso, eles têm que conhecer todos os planetas. Urano e Netuno é um vazio. Então, o que a gente tem que fazer? Mandar uma sonda para explorar Urano e Netuno. Então, essa ideia vem crescendo e ela vem ganhando ainda mais força por conta de um alinhamento planetário. Alguns planetas vão se alinhar e esse alinhamento faria com que a viagem para esses planetas não demorasse tanto assim, não demorasse tanto. Porque a gente mandar uma missão hoje vai demorar muitos e muitos anos. Com esse alinhamento, isso seria facilitado. Bem, em janeiro de 2020, tá, aconteceu um encontro lá na Royal Society de Londres, dedicado exclusivamente a estudar uma missão para esses planetas, tá? Então essa que foi a ideia desse encontro que teve lá, graças a tudo isso que eu estou explicando aqui para vocês, surgiu essa ideia. Como eu falei, a única sonda que passou por Urano e Netuno foi a Voyager 2 nos anos 80. Ela sobrevoou muito rapidamente ali antes de ir embora e partir para as fronteiras aí do nosso sistema solar. Então, os gigantes congelados, ou gigantes esquecidos, ou planetas esquecidos, ou Urano e Netuno, representam um território aí cheio de oportunidade para as pesquisas. Porque nesses planetas, olha só quanta coisa a gente pode estudar. A gente pode estudar os anéis planetários, a atmosfera de planetas, satélites, oceanos, criovulcões, ou seja, tem muita coisa para ser estudada nos dois planetas do Sistema Solar, Urano e Netuno. Então, vamos conversar um pouco agora sobre esse alinhamento. Muito bem, então. Mandar uma missão para esses planetas não é algo trivial, não é algo fácil. Mas como eu falei, no início dos anos de 2030, ou seja, na próxima década, vai acontecer um raro alinhamento entre Netuno, Urano e Júpiter. E isso vai permitir que uma provável espaçonave use o que a gente chama de assistência gravitacional ou estilingue gravitacional em Júpiter para poder seguir para Urano e Netuno. Na verdade, só um parênteses aqui, foi exatamente isso que permitiu, né, a Voyager 2, por exemplo, visitar esses planetas. Ela utilizou desse recurso da assistência gravitacional. Então ela passava por Saturno, tomava uma estilingada, ia para Júpiter, tomava uma estilingada, aliás, de Júpiter, né? Tomava uma estilingada, ia para Saturno, dali ela tomou uma estilingada e foi para os dois planetas. Essa manobra aí de estilingue gravitacional, desse alinhamento de 2030, permitiria que a sonda chegasse nos planetas dentro de 15 anos. Além disso, essa manobra iria servir para economizar combustível. Se a gente economizasse combustível, o peso com combustível seria menor. Ou seja, a gente poderia usar esse peso extra para colocar instrumentos científicos, tá? Para poder ter a vantagem desse alinhamento, uma missão para Netuno teria que ser lançada em 2031 e uma missão para Urano teria que ser lançada em meados de 2030, tá? Então é isso que teria que acontecer. O pessoal, como eu falei, teve um encontro em janeiro na Royal Society Londres e os pesquisadores lá falaram o seguinte: nós não podemos perder, né, essa oportunidade, essa é a janela que a gente tem. Aí, muitas pessoas podem pensar o seguinte: caramba, 2030 tem tempo pra caramba, né? Dá pra gente fazer muita coisa, dá pra gente se preparar com calma. Não. O tempo, por incrível que pareça, ele é muito apertado. Nós já estamos aqui em meados de 2020, a gente teria que ter uma missão pronta em 2030. Por que que o tempo é apertado? Então vamos lá tentar explicar um pouco pra vocês. Normalmente, uma missão como essa aí, ela leva de 7 a 10 anos para ser preparada. Depois que ela recebe o sinal verde da agência, e para receber o sinal verde, ela precisa ainda ser priorizada dentro de um plano chamado Planetary Science Decadal Survey. Tá? Então, o que acontece? A NASA, que eu vou falar da NASA, e talvez um pouco da ESA também, tá? Mas eu vou falar mais da NASA, porque, na verdade, se, assim, nua e cruamente, é a única agência que teria capacidade de fazer essa missão. Então a NASA, ela precisa de 10 anos depois do sinal verde que é dado. E esse sinal verde, ele é dado dentro desse grande relatório que é feito, tá? Ou seja, dentro desse relatório, essa missão precisa ser destacada, priorizada, para aí dar o sinal verde e começar todo o processo de design, de montar os instrumentos, escolher os instrumentos, montar a nave, escolher o lançador e tudo mais. Então, embora a gente ache que tem pouco tempo, não, tá? O tempo está muito curto. E para piorar tudo isso ainda, esse próximo relatório, esse Planetary Science Decadal Survey, ele vai ser lançado em 2022. Ou seja, essa missão precisa ser priorizada no relatório de 2022, precisa ser dado o sinal verde imediatamente e mesmo assim vai ter uns 8 anos só para fazer a missão. Só. O pessoal acha que é muito tempo, mas não. É um tempo apertado, tá? E qual que é o grande problema? O grande problema é que uma missão para Urano e Netuno, ela não estaria sozinha nesse relatório. Ela iria competir com missões para Marte, para Vênus e outras missões, por exemplo, para explorar cometas, explorar asteroides, trazer amostras para a Terra. É muito complicado, tá? Agora, lógico, né? O pessoal que estava lá nesse encontro em janeiro de 2020 foi puxar a sardinha pro lado deles e eles falaram o seguinte, né? Ó, Marte e Vênus estão sendo explorados aí há anos, né? Então, eles acham que uma missão para Urano e Netuno ela teria toda a chance de ganhar essa disputa toda aí para ir para ganhar, né? Para ganhar prioridade dentro desse relatório e tomar o sinal verde. E sair, tá? Então é muito no, assim, é aquele negócio, né? O pessoal tá torcendo, óbvio, né? Porque a vida desses caras é torcer para isso, para que dê certo a missão deles, né? Uma missão para esses planetas, aí o pessoal já começou até a pensar como que poderia ser, né? Deveria incluir uma sonda para ficar na órbita e pelo menos uma sonda para ser enviada ou na atmosfera do planeta, já que a gente quer entender a estrutura desses planetas ou para algum de seus satélites, tá? Seria algo parecido com a Cassini-Huygens, que é a missão que explorou Saturno, né? Que tinha a Cassini, a missão Zona, e tinha a Huygens, que era a navezinha que desceu em Titã. Então, seria algo muito parecido com isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa missão, como que ela poderia ser e o que, que os cientistas esperariam para estudar esses planetas. Bem, então, os cientistas, eles acreditam que os dois planetas, Urano e Netuno, são planetas, digamos, gêmeos, tá? Pois eles possuem o tamanho mais ou menos igual, a massa mais ou menos igual, tá? Então, assim, a gente não sabe ao certo, né, sobre a composição desses planetas, se são tão parecidos mesmo e nem como eles se formaram. Mas a ideia, tá, é que eles sejam planetas muito parecidos. Os modelos, tá, que a gente tem, que a gente, os cientistas planetários têm, né, eles têm alguns problemas para explicar algumas coisas sobre o planeta. Por exemplo, as estruturas internas ou por que que Netuno, que é mais distante, por que que ele é mais quente que Urano, que é mais próximo do Sol? Todo mundo assume que esses planetas são feitos de alguma forma de gelo de água, ou talvez gelo de amônia, com hidrocarbonetos e tudo mais, mas ninguém sabe ao certo, tá? Uma grande missão para esses planetas aí teria também um grande benefício para se estudar os exoplanetas. Por quê? Porque boa parte dos exoplanetas, 40% deles, tem tamanho parecido com os gigantes congelados do Sistema Solar. Ou seja, se eu mando uma missão para estudar Urano e Netuno e eu entendo como esses planetas são, como eles se formaram e as características deles, eu vou ter tudo para entender 40% dos exoplanetas que foram descobertos até o momento. Então é muita coisa importante que a gente pode fazer. Todo mundo que estava lá em Londres, obviamente, concordou que seria excelente visitar um dos planetas, tá? Pois ambos para poder gerar resultados muito importantes. Na verdade, né, aquilo, né, nós vamos visitar um ou vamos visitar dois, tá? Então, eles têm estudos que mostram que seria possível enviar sondas para ambos os planetas. O problema de tudo isso é o custo, tá? É o custo. Existe muito interesse em Netuno, principalmente por conta do seu satélite, que é Tritão, que parece ter uma atividade geológica, tem os criovulcões e potencialmente tem um oceano de água líquida no seu interior. Mas Urano, como descartar, né, um planeta igual a Urano, um planeta que gira deitado, que tem o campo magnético deslocado com relação ao seu eixo de inclinação, que tem um monte de satélite que tem anel. Então, de um lado você tem Netuno com Tritão e todas as suas características interessantes, e do outro é Urano, que tem toda essa problemática que todo mundo quer sempre entender. Qualquer um dos dois, se você coloca nos modelos planetários, os modelos planetários vão ao limite com esses dois planetas, tá? A Urano tem uma pequena vantagem, porque se ele for escolhido, o lançamento poderia ser um pouco mais tarde, o que tornaria um alvo mais realista, teria mais tempo para planejar a missão, teria mais tempo para angariar fundos para essa missão. E aí, Urano ou Netuno, hein? Realmente é muito complicado decidir entre os dois, tá? Então vamos falar um pouquinho agora sobre a realidade, né? Uma realidade aí de se mandar mesmo uma missão para esses planetas. Como vocês viram até agora, tudo é muito legal, né? Tem muito ganho científico, tem muita coisa pra gente entender, formação, tem estudos que até ultrapassam o sistema solar, tá? Então, assim, mas nem tudo, quando a gente fala de exploração espacial, a gente tem um problema muito grande, tá? Muito grande mesmo, que é o quê? É a grana, né? É a grana. A Agência Espacial Europeia, só para vocês terem uma ideia, né? Ela já trabalha em duas grandes missões para o início dos anos 2030. E mesmo que a visita a um dos gigantes congelados se torne prioritária, a própria Agência Espacial Europeia diz que provavelmente não seria possível ter uma missão pronta para aquela janela de alinhamento que eu falei. Para quem quiser consultar, eu vou ver se eu encontro e deixo aqui no link aqui no post, tá? Existe um programa de médio e longo prazo da Agência Espacial Europeia chamado Voyage 2050, tá? O que a Agência Espacial Europeia disse é que ela poderia contribuir numa missão liderada pela NASA, mas aí teria que ser uma decisão da própria Agência Espacial Norte-Americana se ela ia topar ter essa ajuda, mesmo que fosse mínima. Muito provavelmente sim, a Cassini-Huygens foi um projeto, o Telescópio Espacial Hubble é um projeto das duas, o James Webb é das duas, a gente tem a Solar Orbiter e a Parker Solar Probe, que também compartilham ali, ou seja, existe ali um bom relacionamento entre as agências, mas aqui seria muita grana envolvida, tá? Os pesquisadores falaram o seguinte: ó, a gente pode tentar propor uma missão mais barata, naves mais simples, para sobrevoar um dos gigantes congelados. Produziria resultados interessantes, mas não com a profundidade desejada pelos cientistas. Mas, por exemplo, se a grana apertar, por que não, né? Poderia fazer isso. Caso as agências e os cientistas planetários percam essa janela de 2030, olha só, o próximo alinhamento será em meados dos anos 2040. Então é o seguinte, se a gente mandar em 2030, aí a gente chega lá em 2045, tá? Se a gente perde a janela de 2030 e manda em 2040, mais 15 anos de viagem, a gente só ia chegar nesses planetas em 2055. Só para vocês entenderem a complexidade de tudo, tá? Outra coisa, né, que descartar, eles podem descartar essa janela de agora, de 2030, para poder depois usar o SLS. Tá? O problema do SLS é que ele ainda está em desenvolvimento, a gente não sabe o que vai dar. Ou seja, tem muito problema, né? Tem muito problema aí, né? E uma outra coisa que o pessoal até comentou nesse congresso, né? É que mandar uma missão para Urano, cara, teria um problema. Quem fala inglês sabe, né? É o nome de Urano, tá? Então depois vocês procurem aí como que fala. Parece piada, tá? Isso que eu falei, mas disse que isso é um grande problema, assim, na hora de decidir, tá? Uma das pesquisadoras que estava lá nesse encontro na Royal Society em janeiro falou que sim, isso é um grande problema, tá bom? Vamos então agora caminhando aqui para o final do nosso podcast, fazer mais algumas considerações para vocês sobre essa provável, possível missão. Bem, o nome de Urano, a distância dos planetas, o alinhamento, o tempo relativamente curto, tudo isso pode impedir a aprovação de uma missão para os gigantes gasosos, né? Os dois planetas mais misteriosos do nosso sistema solar. A gente tem muita coisa para responder, né? Como é a atmosfera de Urano, como que ele tombou, né? Como que ele virou, afinal, tomou um tum-chum, uma colisão, foi mais de uma. O que que aconteceu? Como que são os anéis dele e o campo magnético dele? Por que que o campo magnético dele é tão deslocado do eixo de rotação? O que acontece com um planeta igual a Urano? Quais são suas características? Por outro lado, né, Netuno, que tem ventos intensos, é mais quente que Urano, mesmo estando mais distante. Tem Tritão, que é um mundo que pode guardar segredos geológicos e até biológicos. Será que ele é ativo? Como que funcionam os criovulcões? Será que ele é um parente de Plutão? Será que ele veio do cinturão de Kuiper e foi capturado? Ou seja, são todas questões fundamentais para que a gente possa entender os planetas do nosso sistema solar. Até que ponto essas questões conseguirão se sobrepor ao custo, ao tempo e até mesmo às piadas? Isso, infelizmente, eu não tenho a resposta, só o tempo vai poder dizer, tá? Então, existe a ideia, existe a oportunidade, mas como vocês viram, a gente tem vários problemas que precisam ser resolvidos. Vamos mandar uma missão para sobrevoar um só? Vamos sobrevoar os dois? Vamos sobrevoar um e em outro e mandar uma sonda? Não vamos? Vamos em 2030? Vamos em 2040? Como que vai resolver tudo isso? Tem que aprovar? E a prioridade? Ou seja, tem muito problema, mas uma coisa que eu queria que vocês entendessem aqui no final desse pequeno programa aqui que eu estou fazendo com vocês é o seguinte, que existe sim a ideia, existe o pensamento de se mandar uma missão para explorar esses planetas. São muito importantes, conhecer eles vai ajudar muito a conhecer a história dos planetas, a história do sistema solar e até mesmo sobre exoplanetas. Então fica aí um tema muito interessante, um tema em aberto ainda. Será que vamos mandar uma missão para Urano e Netuno em 2030? Eu vou acompanhando tudo com vocês, então assim que tiver novidades, qualquer uma que seja, boa ou ruim, eu trago aqui para todos vocês. Muito bom então, queridos ouvintes, essa aqui foi mais uma edição do nosso podcast, o Horizonte de Eventos. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou e acha que é interessante compartilhar, compartilhe, espalhe aí a palavra da astronomia. E o legal é a gente continuar esse papo, né? Então vocês podem conversar comigo no Instagram e no Twitter, @SpaceToday1, nas duas redes sociais. Lá no Facebook vocês podem encontrar como Space Today, tem página, tem grupo, tem tudo lá no Facebook também. E se quiser podem me enviar e-mail, spacetodaysite@gmail.com. Podem ainda me encontrar no canal no YouTube, no Space Today e no blog spacetoday.com.br. Ou seja, escreveu Space Today aí, você me encontra e a gente continua esse papo. Se você por acaso encontrar alguma informação, quiser compartilhar, me sigam nas redes sociais que sempre estou postando novidades sobre essas missões, esses relatórios e tudo mais. Então você vai ficar por dentro, beleza? Queria dizer que o Space Today tem a maneira de você ajudar o canal, o blog, o podcast e as nossas redes sociais. patreon.com/SpaceToday, apoia.se/SpaceToday, tem pelo PicPay também. Então se você achar aí que merece, que o Space Today merece um pequeno apoio para continuar trazendo aqui ciência de qualidade para todos vocês, eu fico muito agradecido e acompanha aí. Então é isso. Muito obrigado novamente pelo tempo disponível por vocês. Muito obrigado novamente por ter acompanhado mais uma edição aqui do Horizonte de Eventos. Espero que tenham gostado. Comentem, compartilhem e a gente vai se vendo por aí. Ok? Combinado? Muito obrigado. O importante de tudo é isso, é levar a palavra da ciência para frente. Ad astra et ultra.